CVC, a sua voz apresenta Rádio DX, um programa feito especialmente para quem é ligado nas ondas curtas. Rádio DX Correio. Anote o nosso endereço. CVC, a sua voz, Caixa Postal 1313, CEP 210-974, Rio de Janeiro, Brasil. Nosso e-mail, radiodx@radiocvc.com. radiodx@radiocvc.com.
Alô, prezados radioescutas do Brasil e do mundo. A partir de agora, chegamos com mais uma edição do Rádio DX Correio. Primeiramente, informamos que o Rádio DX vai ao ar no seguinte esquema. Nas sextas-feiras, às 15 horas, no horário oficial de Brasília, em 15.410 kHz. O programa também é reprisado nos sábados, às 9 horas da manhã, em 15.410 kHz, e às 11 da noite, em 11.745 kHz. Esses mesmos horários também poderá ser ouvido em www.radiocvc.com. E para você que é dexista e rádio escuta, informamos que a CVC transmite 24 horas por dia em português, em todos os dias da semana, com programação enfocando a cultura, notícias e entretenimento. E tome nota agora dos horários e frequências em que a CVC está no ar em língua portuguesa. Entre 0 e 4 no tempo universal, em 11.745 kHz. Das 4 às 11 no tempo universal, em 6.110 kHz. Das 11 às 0 no tempo universal, em 15.410 kHz. O sinal da CVC também é transmitido em digital rádio mondiale, entre 18 e 20 no tempo universal, em 17.640 kHz. Lembramos que no Brasil, a diferença é de 3 horas a menos em relação ao tempo universal. Assim, quando mencionamos que é zero hora no tempo universal, são 21 horas no horário oficial de Brasília. E o Rádio DX é retransmitido pela Rádio Legal. Trata-se de uma rádio web criada por integrantes da Associação Catarinense de Cegos. Para ouvir e conhecer o trabalho da emissora, acesse www.radiolegal.org. Lembramos que o DX Clube do Brasil está divulgando seu novo domínio na internet. Tome nota, www.radioescutas.com, repetindo, www.radioescutas.com. E hoje enviamos um alô especial para os seguintes amigos que apoiam o Rádio DX: Ricardo Strauss, de São Paulo, capital; Luiz Chaine Neto, de Limeira, em São Paulo; Jairo Barbosa, de Anápolis, em Goiás; Marcelo Klutkowski, de Irati, no Paraná; Leonardo Pereira, de Duas Estradas, na Paraíba; Jadson Ferreira Cavalcante, de Maceió, Alagoas; tio Geraldo Modelski, de Nova Prata, no Rio Grande do Sul; Adilson Matos e Hernani New York, ambos de São Luís do Maranhão; e ao William Marim Salazar, de Caldas, na Colômbia. Por hoje era isso. De Porto Alegre, falou Cláudio Santos.
Transoceanic. Confira agora as escutas de destaque nos últimos dias, no Brasil e no mundo.
Olá, amigos. Voltamos mais uma vez no seu rádio para apresentar mais uma edição do Transoceanic. Vamos saber o que é que os destinos do Brasil e do mundo andaram captando esta semana. O Transoceanic é o seu guia pelas ondas curtas do rádio. Esperamos que as informações que trazemos aqui semanalmente possam lhe ajudar a captar uma rádio difícil ou a identificar aquela emissora que você escutou recentemente. Fiquem ligados, pois apenas começamos. Iniciamos no Brasil. É sempre legal começar pelo nosso país e informar vocês acerca das emissoras brasileiras que podem ser escutadas em ondas curtas e tropicais. Nesta semana, destacamos a captação de três emissoras tupiniquins. A primeira delas é a Rádio Educação Rural, que emite de Tefé, no Amazonas, cidade que é conhecida no estado como a Princesinha do Rio Solimões. Dali das margens do Rio Solimões, emite a emissora citada, Rádio Educação Rural, pelos 4.925 kHz. Essa emissora foi ouvida pelo deixista Márcio Martins Pontes, que reside na cidade de Registro, São Paulo. O Márcio ouviu a Rádio Educação Rural a 0 hora e 16 minutos UTC, desse dia 7, com identificação e sinal fraco, porém sem interferências. Lá em Feira de Santana, Bahia, reside o Jorge Freitas, deixista que utiliza um rádio DGEM e uma antena longwire de 20 metros. Munido desse equipamento, o Jorge captou a Rádio Congonhas, emissora mineira, que emite pelos 4.775 kHz. A captação se deu às 3 horas e 2 minutos UTC e o SIMPO registrado por ele foi de 45433. Voltaremos a falar das escutas desse nosso amigo mais adiante. Finalizamos as escutas de emissoras brasileiras com informações que nos vêm através do amigo deixista Rudolf Walter Green, através das listas Rádio Escutas e Cumbre DX. As informações nos dão conta de que entre os dias 6 e 7, o deixista Dave Valco, dos Estados Unidos, realizou uma mini DX Camp bastante produtiva por lá. Entre as emissoras captadas por ele estavam algumas brasileiras que chegaram por lá com bons sinais. Entre elas, a nossa conhecida Rádio Globo, transmitindo em 11.805 kHz, às 23 horas e 54 minutos, horário universal. O sinal era de intensidade média e, como vem sendo notado também por aqui, tal sinal apresentava distorção. Essa rádio também foi ouvida pelos 6.120 kHz, mas com sinal fraco e interferências de canais vizinhos. Agora saímos do Brasil, mas continuamos falando português. Assim como a RDP Internacional Rádio Portugal, uma outra emissora surpreende os deixistas tocando de vez em quando boa música popular brasileira. É a Rádio Nacional da Angola. Essa emissora foi escutada nesse dia 6 pelo deixista Lúcio Otávio Bobrovieck, de Imbu, São Paulo. O Lúcio ouviu a Nacional pelos 4.950 kHz, frequência já tradicional, entre as 23h07 e as 23h27 UTC. Durante a transmissão, houve uma cobertura jornalística das eleições legislativas que ocorrem no país, com participação inclusive de um jornalista da TV Globo, sinal de intensidade média. Quem também ouviu a emissora angolana pelos citados 4.950 kHz foi o deixista Márcio Martins Pontes, de Registro, São Paulo. A escuta foi realizada com um receptor Icon ICR-70 e uma antena T2FD, especial para a banda de 49 metros. Mesmo assim, a emissora nacional da Angola não chegou em registro com um SIMPO melhor do que 23322. A Rádio Nacional da Angola possui antenas na localidade de Mulenvos, de onde emite seu programa internacional. Possui ainda, na cidade de Luanda, um total de 5 canais de emissões diferentes. Além da Rádio Nacional da Angola, o Márcio ainda captou a Christian Voice, emissora que emite de Lusaka, na Zâmbia, pelos 4.965 kHz. Foi ouvida pelo Márcio a 0 hora e 25 minutos UTC, quando o sinal chegava com intensidade média. Ainda da Zâmbia, emite a ZNBC, emissora nacional daquele país africano que também se utiliza de antenas localizadas na capital Lusaka para suas emissões. A ZNBC foi ouvida lá em Feira de Santana pelo deixista Jorge Freitas, transmitindo pela frequência de 5.915 kHz no seu programa número 1, com música africana e comentários em idioma lunyaneca, segundo Jorge. O sinal era fraco. De qualquer forma, vale a pena ouvir a emissora. A programação musical é muito boa, composta de música popular local, com ênfase na rumba africana, um ritmo musical que também faz muito sucesso no Congo RDC. Repito a frequência da emissora, 5.915 kHz. Mas não pararam por aí as boas escutas do Jorge. Ele também captou duas outras rádios africanas. Do Mali, ele ouviu a Rádio Mali emitindo em 5.995 kHz, às 21h28 UTC, com sinal médio. Repetindo, 5.995 kHz. E do Egito, ouviu a Rádio Cairo com transmissão em português às 22h21 UTC, pelos 9.360 kHz. A Rádio Cairo continua com modulação abaixo da normal de acordo com os dados passados pelo Jorge. O sinal não é muito fraco, mas o áudio é muito baixo. Continuamos na África, desta vez com informações do boletim The X Listening Digest, editado em Oklahoma pelo experiente deixista Glenn Hauser. Nesse dia 8, o deixista suíço Karl André Stumpf captou a Transworld Radio, emitindo em 5.995 kHz, às 4 UTC, direto da Suazilândia, um pequeno país africano cujo território encontra-se quase que na totalidade dentro da África do Sul. O deixista suíço disponibilizou um trecho da emissão da Transworld Radio numa língua bastante interessante, o Tichewa, ou Tichewa, falado por quase 10 milhões de pessoas no Zimbábue, na Zâmbia, Moçambique e Malawi. A Transworld Radio emite em 55 línguas só para a África. Na Suazilândia, o emissor de ondas curtas possui 100 kW. Vamos ouvir um trecho da escuta do deixista Karl André Stumpf, com o qual encerramos o Transoceanic dessa semana.
This is Transworld Radio, Swaziland.
Bem, amigos, era isso que tínhamos para a semana. Espero que tenham gostado e que as informações tenham sido úteis para todos. Marcelo Vieira fica por aqui, marcando um encontro para a semana próxima. Por aqui também na CVC a sua voz. Grande 73 a todos e boas escutas.
Ulisses Galete, de São Paulo, capital, apresenta Conversando com os Radioescutas. Hoje homenagearemos um grande deixista, o saudoso professor Roberto Weltmeier, através de informações que obtivemos de um depoimento de um de seus melhores amigos, o senhor Francisco Roldão Turelli, que atualmente reside na cidade de Angatuba, no interior do estado de São Paulo, Brasil. Dividimos a apresentação em três partes, que serão apresentadas em três programas. Para estes programas, contei com a colaboração do deixista Sérgio Dória Partamian, outro grande amigo do saudoso professor Roberto Weltmeier, que também teve o prazer de conviver e aprender tudo sobre deixismo com o mestre Robert. Antes de falar sobre o professor Robert, apresentarei uma gravação onde poderemos ouvi-lo. A gravação é do arquivo do deixista Sérgio Dória Partamian e foi feita em 1978, na primeira reunião do DX Clube do Brasil, da cidade de Recife, pelo deixista Antônio Ribeiro da Mota, do DX Clube do Brasil. Vamos então à gravação.
Tem mais que 20 pessoas aqui, alguns já foram embora, e outros brevemente vão embora. É a primeira vez que nós nos reunimos, e eu acho pessoalmente que foi um certo sucesso. Muita gente que nunca se tinha visto, se encontraram aqui pela primeira vez. E a partir deste momento, eles serão grandes amigos para o futuro. Planejamos de repetir estas reuniões, se for possível, em intervalos regulares, porque é muito importante o contato pessoal. É com grande prazer que eu vejo aqui o meu amigo Moita, o Mota, é de São José de Campos, mas o Mota não precisa esperar a próxima reunião para aparecer aqui de novo, porque numa hora de viagem ele está aqui. É sempre um grande prazer de ver ele aqui no meu apartamento. Obrigado. Meu nome é Robert Feldmeier e eu sou sócio do Clube de X do Brasil.
Muito obrigado, Roberto.
Agora vamos falar sobre o professor Robert, um dos maiores incentivadores da prática da radioescuta e do deixismo do Brasil. Primeira parte, conhecendo o professor Roberto Veltmeier. Para aqueles que não conheceram, o colega deixista Roberto Veltmeier informa que era um holandês, nascido em 1926, formado em engenharia agronômica, viveu em Portugal antes de vir definitivamente ao Brasil. Aqui, após vastas atividades desenvolvidas no interior paulista, passou a morar em uma casa no bairro do Piuí, no subúrbio oeste da cidade de São Paulo, próximo ao início da rodovia Anhanguera. Depois mudou-se, com sua mãe, esposa e três filhos, para a região central da cidade. Foi morar no Largo do Arouche. Era filho único. Em 1970 ou 71, com o falecimento de sua mãe, passou por período de depressão. Para escapar das tristezas, partiu à procura de lazer, quando então voltou ao deixismo, uma antiga atividade dos tempos de sua juventude na Europa, época da Segunda Guerra Mundial. Seu interesse pelo deixismo fez com que procurasse, nas bancas de jornais, publicações com dados técnicos sobre circuitos de eletrônicos. Encontrou a revista Saber Eletrônica, editada por Apollon Fanzeres. Numa das revistas, achou uma relação de estações de ondas médias que Francisco Roldão Turelli, então um jovem de 23 anos de idade, tinha enviado com suas escutas efetuadas na cidade de Angatuba, São Paulo. O Francisco nos contou que animou em enviar sua relação de escutas àquela revista após ter visto, num exemplar anterior, uma outra relação de emissoras fornecidas pelo Cláudio Rótulo de Moraes, deixista brasileiro, até então muito conhecido no nosso meio. O fato é que o editor da revista havia colocado no final da matéria o endereço para a correspondência do autor e o Sr. Robert procurou contatá-lo. Segundo Francisco, foi uma grande surpresa quando, numa tarde, atendeu o telefone e pela primeira vez conheceu outro deixista. Ficou muito emocionado, sem saber o que falar. Também para ele era uma época muito difícil. Preparava-se para um difícil vestibular do final do ano. Aquele senhor logo se identificou como um deixista e foi perguntando se ele também gostava de praticar esse hobby. Feliz respondeu que sim, e era o primeiro colega com quem conversar. O professor Robert contou das discriminações que sofreu dos amigos da sociedade daquela pequena cidade por ser o único ali que gostava da escuta de rádio a longa distância como um hobby. O forte sotaque de estrangeiro do Robert inicialmente induziu Francisco a pensar que se tratava de um norte-americano. Naquela época, o Francisco cogitava residir nos Estados Unidos. Robert logo esclareceu que era holandês, e prosseguindo na conversa, ficaram surpresos ao saber que moravam perto um do outro. Apenas 6 quarteirões os separavam. O Francisco residia com seus tios na rua Fortunato, no bairro da Santa Cecília, e o Robert no Largo do Arouche. O Sr. Robert passou-lhe então seu endereço e combinaram que ao final da tarde se encontrariam em sua casa para conversar. Não demorou muito para que chegasse ao apartamento do Sr. Robert. Ele foi recebido pela Dona Eli, esposa de Robert. O Francisco conheceu então aquela pessoa cativante, carismático, com barbas compridas e cabelos já escassos. Logo no início da conversa, contou que também não conhecia nenhum deixista brasileiro, mas que havia mandado algumas cartas, porém ainda sem recebido respostas. Disse que gostava de monitorar as emissoras internacionais de ondas curtas e que estava no momento ajudando a BBC de Londres. Nas tardes de finais de semana, escutava o programa de grande audiência, Happy Station, da Rádio Nederland. Passadas algumas semanas daquele encontro inicial, o Francisco perguntou ao Robert se ele sabia quem era o misterioso Jacques Perolo. Negou conhecê-lo. Contou então que desde 1963 era leitor da revista Popular Electronics, onde tinha aprendido tudo o que sabia sobre deixismo, e ali sempre estava o nome deste misterioso colaborador na coluna dedicado à banda de 60 metros. Não se sabe como, mas o Sr. Robert logo conseguiu o endereço do Jacques, e dentro de uma ou duas semanas foi combinado um encontro, à noite, em seu apartamento no Largo do Larouche. Até então ele imaginava que Jacques Perolo residia no Rio de Janeiro. Este seria o segundo deixista que conheceria. Tratava-se de um engenheiro genovês, residente no Brasil desde o final da década de 50. No primeiro encontro com o Jacques, na casa do Sr. Robert, o Francisco disse ter se sentido muito emocionado ao ser apresentado ao renomado e muito inteligente deixista. Perolo contou que conhecia alguns deixistas brasileiros, principalmente residentes no eixo Rio-São Paulo. Passou o nome de algum deles ao Sr. Robert. Isto revelou que já havia uma história mais antiga da prática do nosso hobby no Brasil. Francisco, ao sair daquele encontro, foi pensando como seriam os cursos de engenharia na Itália, que dotavam seus estudantes de tantos conhecimentos e cultura geral. Realmente, o Perolo lhe surpreendeu pelos seus conhecimentos. Além disso, pelo fato de ser extremamente organizado. Era uma pessoa brilhante, que tinha ideias avançadas para o deixismo daquela época. Ele fez com que Francisco, segundo o seu depoimento, descobrisse que, apesar de todas as horas dedicadas à escuta de ondas médias, ele ainda engatinhava no hobby. Para se ter uma ideia da defasagem de conhecimentos, ele era daqueles que ainda utilizavam um velho receptor valvulado com dial de cordinha, já que Perolo construía seus próprios receptores transistorizados, que tinham sintonia mecânico-digital. Eram aparelhos movidos com rosca sem fim. Para aquela época, permitiam a fantástica precisão de leitura de frequência de apenas 1 kHz, algo fantástico para aqueles tempos. O Francisco, aos poucos, iria aprender com o Perolo os conceitos do design do receptor profissional de comunicações, bem como sobre o significado de seletividade e as vantagens dos caríssimos e fantásticos filtros mecânicos Collins, os quais ele já havia instalado em todos os seus receptores. Graças ao Sr. Robert, os dexistas foram se conhecendo e formando um grupo. Foram feitos novos contatos com ele e foram aumentando os interesses no hobby, até que ele, por iniciativa própria, organizou a primeira reunião anual de dexistas. A reunião ocorreu no apartamento dele, participaram colegas de várias partes do Brasil, como o Cláudio Rútulo de Moraes, o carioca Gilberto Santos, já falecido, os fundadores do DX Internacional da cidade de Jundiaí, São Paulo, o adolescente Sérgio Dória Portamian e Rogildo Fontinelli Aragão. Este era cearense, porém residia em Brasília. Para o Sr. Robert, também era época de adaptações às novas atividades de trabalho. Ele, que até então já tinha passado por várias delas, entendeu que deveria dar aulas de inglês, idioma que dominava com facilidade. Fez então um curso por correspondência e foi diplomado. Durante 20 anos continuou dando aulas de inglês. A maioria de seus alunos era agente de turismo. As aulas eram ministradas num quarto do seu apartamento, transformado em sala de aula. O material didático era preparado pelo próprio Robert, em um improvisado mimeógrafo construído por ele próprio. Pelo menos 3 alunos dele eram dexistas, talvez motivados por aprender mais sobre a cultura e idiomas de outros países. Um deles foi o Mário Azzolini. Também os niceis Hermano e a moça Meire foram seus alunos. Estes 2 últimos parece que residiram no norte do Paraná e até visitaram a Holanda. Apresentamos a primeira parte da homenagem ao grande dexista, o saudoso professor Robert Waldmeier. No próximo programa, apresentaremos a segunda parte. Falou Ulisses Galete, de São Paulo, capital.
Você ouviu Rádio DX, o espaço de dexismo da CVC. A sua voz. Marcamos um novo encontro para a próxima semana, neste mesmo horário e frequência. Boas escutas.